aqueles que se apresentaram na recepção, senhor Júlio Nunes da Silva, senhor Pedro Augusto, senhor Estefanos Lazaru, senhor Edmond Benjamin Davidson, acompanhado de Marguerita, senhor Ricardo Dureger, senhor Elcio Zenidartes, senhor Emerson Romero Ramalho, Jone César Costa, Fernando Feliciano da Silva, Celso Ranucci Júnior, Julián Gutierrez Duran Neto, Luiz Carlos Magri, acompanhado de Marise, Jalmar Ribeiro Caldas, acompanhado de Adriana, Vicenzo e Pietra, José Luiz Menão, acompanhado de Nancy, Marcos José Silva, acompanhado de Lucas e Nicole, André Garcia de Medeiros, acompanhado de Daniele, Luiz Guereschi Filho, professor doutor Hélio Dias, Álvaro Marcelo Silva Rodrigues, chefe da instrução do tiro de guerra, Olga Guazelli, João Rodrigues Bessa, acompanhado de Dirce e João, Saulo Tadeu Apps, radialista do programa Papo Amigo, Marcelo Perestello, que é policial civil, está acompanhado de Mara Perestello. Boa noite, bem-vindos ao plenário Tereza Delta, Palácio João Ramalho, sede do Poder Legislativo de São Bernardo do Campo. Dando início a esta solenidade, queremos agradecer em nome da Câmara Municipal a presença de todos, prestigiando esta sessão solene em comemoração ao Dia dos Templários. Esta solenidade é realizada nos termos da Resolução número 2411, de 31 de agosto de 2006. Convidamos para assumir a presidência desta sessão solene o nobre vereador Ari de Oliveira. Representando o prefeito Orlando Morando, convidamos doutor José Roberto Gil Fonseca, secretário de Assuntos Jurídicos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Convidamos para compor mesa de honra Davi Caparelli, prior OPD. Convidamos para compor mesa de honra Camel Aref Saab, grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Convidamos para compor mesa de honra o comendador Roberto Guazelli, presidente da Comendadoria ABCDM. Convidamos para compor mesa de honra Ney Farias, comendador de Minas Gerais. Convidamos para compor mesa de honra Jalmar Ribeiro, comendador do Rio de Janeiro. Convidamos também para compor mesa de honra o Tenente Coronel PM Roberto Nauheimer Filho, representado pelo Tenente André. Os integrantes da mesa de honra podem ficar à vontade. Enviaram justificativa de ausência e manifestação de solidariedade a esta solenidade o vereador Estevão Camolese, o vereador Mauro Miyaguchi, Silvia de Araújo Donini, secretária de Educação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e Maria de Fátima Oliveira, representando a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ao término das considerações preliminares, convidamos o vereador Ari de Oliveira para a abertura regimental dos trabalhos.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Muito bem-vindos ao plenário Tereza Delta, plenário João Ramalho, sede do Poder Legislativo do município de São Bernardo do Campo. É com grande satisfação que recebemos todos esta noite para participar da solenidade de comemoração ao Dia dos Templários, conforme dispõe o artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão solene. Convido a todos a ficarem em pé para a entronização das bandeiras em plenário e execução dos hinos do Brasil e de São Bernardo do Campo. Thank you.
Thank you. está ar. Meia volta. Over. Esquerda. Over. Ordinário. Mão.
Cerimonial pede uma salva de palmas para os atiradores do tiro de guerra 02078. Podem se sentar. Convidamos o senhor Roque Cortes para fazer uma breve exposição sobre o Dia dos Templários.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, digníssimo Ari de Oliveira, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares municipais, de modo especial nosso agradecimento ao nobre vereador, obreiro, incansável de nossas causas. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, representado pelo assessor jurídico, eminente irmão, grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, irmão Kamel Aref Saab, em nome de quem reverencio todas as luzes que emanam do gospe e aqui se fazem presentes. Excelentíssimo senhor Alberto Guazelli, secretário da Cultura de São Bernardo do Campo, Excelentíssima senhora Patrícia Pena, secretária adjunta de Educação do Estado de São Paulo. Excelentíssimo tenente-coronel PM Sérgio Ferreira Bisterço. Excelentíssimo tenente-coronel Roberto Nauemer Filho. Excelentíssimo coordenador, comendador Roberto Aguazelli. Comendadoria do ABCDM. Excelentíssimo senhor Neivaldo Farias da Silva, cavaleiro da Comendadoria de Minas Gerais, demais autoridades, às quais agradeço a presença. Senhoras, senhores, jovens e crianças, saúdo-vos a todos, pois recebestes nós e todos aqui presentes com o coração aberto e sorriso nos lábios, motivo pelo qual agradeço a esses valorosos São Bernardenses, natos ou de coração, bem como de outras cidades. O município de São Bernardo do Campo nasceu na borda do campo, mesma região onde existiu a história Vila de Santo André, da borda do campo, por volta de 1550 a 1560. São Bernardo do Campo reportava-se à chamada Vila de João Ramalho, mais recentemente, local de passagem para aqueles que do Planalto se dirigiam ao Porto de Santos, em especial as tropas, carregando mercadorias e aqui faziam pouso. Começa a se desenvolver na fazenda dos monges beneditinos, ao redor de uma capela por eles construída em 1717, um povoado às margens do Ribeirão dos Meninos, região do atual bairro Rude Ramos, no local onde hoje está instalado o Carrefour Vergueiro. Pelos primitivos e novos caminhos, pelas velhas fazendas, registravam-se a presença do português desbravador, do índio, e do negro e escravo. Tendo-se formado e crescido em terras particulares dos beneditinos, o povoado não pôde ser oficializado, sendo por isso transferido para outro trecho do velho Caminho do Mar, onde está hoje a Igreja Matriz, Largo da Matriz, na Rua Marechal Deodoro. Esta transferência do povoado ocorreu em princípio do século XIX, ali em 1812, de subúrbio da capital e povoado foi elevado à categoria de freguesia. Em 1877, é instalado nas terras desapropriadas da fazenda dos Beneditinos o núcleo colonial São Bernardo, que vai dar nova vida à vila. Constituiu-se 15 linhas coloniais que posteriormente originaram os atuais bairros de São Bernardo do Campo. A presença do imigrante, majoritariamente italiano, é predominante neste fim de século XIX e início do século XX. Contribuiu para ampliar a miscigenação. O cultivo da terra é intensificado, planta-se, colhe-se, fabrica-se, produz-se. Os campos vão sendo desvastados, as matas derrubadas, as estradas alargadas, ruas corrigidas e calçadas, as vilas edificadas e casas construídas. Ao final do século, a freguesia foi elevada a município, cuja instalação ocorreu em maio de 1890. O município compreendia, então, praticamente todo o território do ABC. O nome São Bernardo deve-se à denominação da Fazenda dos Monges Beneditino, onde havia uma capela dedicada ao santo, ao redor da qual surgiu o primitivo povoado de 1717. Com a exploração da madeira, as serrarias apareceram, registrando a tendência industrial da vila. Desenvolveu-se a indústria moveleira ao lado da têxtil do século XX. Com a construção da represa Billings, alguns núcleos coloniais de imigrantes italianos formados no século XIX são atingidos por suas águas. Os caminhos se proliferam, não só como passagem, mas como expansão do processo de urbanização. Os bairros vão se formando, desdobrando em pequenas vilas e novos bairros. O espaço do povoado se transforma na paisagem da cidade. Apesar do desenvolvimento do município, o bairro da Estação, em razão da Estrada de Ferro, inaugurada em 1867, conhece o crescimento acelerado, com a implantação de várias indústrias. Assim, Santo André começa a se destacar economicamente e politicamente, tornando-se em 1938 a sede do município. O nome do município é mudado para Santo André e São Bernardo torna-se distrito. Após muitas movimentações, em 1944, ocorre a emancipação política administrativa de São Bernardo. O designativo do campo aplicado a São Bernardo surge com a instalação do atual município em 1º de janeiro de 1945. Francisco Martins Bonilla, mais conhecido como Alferes Bonilla, foi a personagem de maior destaque de São Bernardo do século XIX. Já vivia aqui na época da criação da freguesia de São Bernardo, em 1812. Associou-se a uma imagem, o casarão, onde viveu por quase toda a sua vida. Construindo no início do século XIX, o casarão era o maior edifício da cidade. Foi nele que Bonilla recebeu o imperador Dom Pedro II, em 1846, o qual lhe concedeu a investidura de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Essa mesma ordem de Cristo que, com afinidade de propósitos e ideais, hoje sob o título distintivo de Os Templários, comemoramos seu dia 20 de agosto, é o dia dos Templários, precursor local dos Templários. Bonilha faleceu e o casarão foi comprado pelo governo imperial, tornando-se no decorrer dos anos sede da hospedaria de imigrantes, da sessão eleitoral, da intendência municipal, da cadeia local e do grupo escolar. Foi demolido na década de 50 para dar lugar à atual Praça Lauro Gomes. Mas São Bernardo do Campo é templária, também em sua bandeira e brasão. É de fundo branco, que simboliza a paz, que se consegue incessantemente. E um desenho onde se resume o passado histórico deste tradicional, desde a tradicional Vila de Santo André da Borda do Campo, da era de 1553 até os dias de hoje. Com alta simbologia, é composta de um escudo redondo português cortado na parte superior, uma coroa mural distintiva das municipalidades. O primeiro quarto de ouro traz uma cruz de Santo André, tendo no encontro sobreposto a cruz patriarcal templária de São Bernardo, partido de prata com o leão dos ramalhos. O segundo quarto é vermelho com um laço de muralhas franqueado de dois baluartes com bordas, sob um braço armado empunhado uma adaga de prata, como tenente de escudo. A destra é um bandeirante armado de escopeta, à esquerda um índio armado de arco. No listão e em letras verdes sobre o campo de ouro, de acordo com o primeiro quarto, a divisa Paulistarum, terra mater, encobrindo a parte roda dentada ao natural, simbólico da grande indústria moderna, por sobre as ameias do baluarte central da coroa, o timbre do brasão de Martim Afonso de Souza, o elmo sob o leão de púrpura sobre a porta central da coroa, um escudete azul com uma flor de lírio de prata, simbólica da Nossa Senhora. Órago de São Bernardo. Templo de São Sedão Oráculos. Oráculos de divindade que responde à consulta e orienta o crente nesse caso, São Bernardo. Muitos são os enigmas que envolvem a ordem dos pobres, Cavaleiros de Cristo, ou Templo de Salomão. Ainda hoje, quase tudo que se sabe sobre esses guerreiros monásticos perde-se em um confuso emaranhado de lendas e suposições, mais conhecido como os templários. Durante muito tempo, eles foram vistos homens de fé e de coragem que arriscavam a vida para proteger os cristãos na Terra Santa. Mas essa não foi a única imagem que deixaram em sua trajetória. Chegaram a ser apontados como grandes negociantes e ainda como sábios em diversas ciências. Enquanto os estudiosos não encontram respostas definitivas, o acirrado debate sobre os verdadeiros propósitos da Ordem do Templo desafia séculos. A nós, nesta festa aqui, na acolhedora cidade de São Bernardo do Campo, basta acrescentar que a Ordem dos Templários fora fundada em 1118, quando 9 cavaleiros franceses anunciaram ao rei Balduíno I, de Jerusalém, a intenção de criar uma ordem de monges guerreiros para escoltar e defender os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa. Estávamos nos tempos das cruzadas, em que os cristãos tinham conquistado importantes cidades sagradas, como Jerusalém, Trípoli, Antioquia, em busca de vingança. Agora era a vez dos sarracenos atacarem os cristãos, assaltando-os, matando os peregrinos que se propunham a se aventurar nas estradas que levaram aos lugares santos. Nascia assim a justificativa ideal para a criação de uma ordem militar da Igreja que prometia se entregar de corpo e alma na luta contra os infiéis. Durante um período de quase 2 séculos, a ordem foi a maior organização militar religiosa do mundo. Suas atividades já não estavam restritas aos objetivos iniciais. Os cavaleiros templários recebiam treinamentos bélicos, combatiam ao lado dos cruzados na Terra Santa, conquistavam terra, administravam povoado, extraíam minérios, construíam castelos, catedrais, moinhos, alojamentos e oficinas. Fiscalizavam o cumprimento das leis e interviam na política europeia, além de aprimorarem o conhecimento em medicina, astronomia, matemática. Houve até mesmo a criação de um sistema semelhante aos dos bancos monetários atuais. Ao iniciar uma viagem para a Terra Santa, os peregrinos trocavam seu dinheiro por uma carta de crédito nominal que lhe era restituída em qualquer templo templário. Assim, seus bens estavam seguros de ação de saqueadores. O poder dos templários tornou-se maior que a monarquia e a Igreja. Bernardo de Claraval foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Nasceu Bernardo na Vila Fontaines, a pouco mais de 2 quilômetros de distância, a noroeste de Dijon, Fontaine. Fontaines é uma encantadora localidade com uma população de cerca de 500 mil de almas. As casas semiocultas entre as árvores estão construídas ao longo do declive de uma agradável elevação no cimo da qual se ergue uma igreja. Esta igreja ocupa hoje parte do terreno de um imenso castelo feudal, que outrora coroava a colina e dominava as planícies. O tempo fez com que o restante castelo, com todas as suas pertenças, desaparecesse da vista dos homens. Teria também desaparecido da memória, se não tivesse sido ali o local do nascimento de São Bernardo, um dos mais brilhantes luminares do firmamento da Igreja. Antes do nascimento de São Bernardo, sua piedosa mãe teve um sonho que intrigou e perturbou bastante. Afigurou-se que gerava no seu ventre um cão branco, ligeiramente avermelhado, que ladrava sem cessar. Alarmada em um sonho, um anjo lhe acalmou os receios com estas palavras: "Tranquilize-se, tudo vai bem. O cão de sua visão guardará a casa de Deus e ladrará fortemente em sua defesa contra os inimigos da fé." Por outras palavras, a sua criança que está prestes a surgir no mundo tornar-se-á um pregador ilustre, o qual, com virtude de uma língua lenitiva, como um cão bondoso, curará as feridas do pecado de muitas almas. Era o desejo de seu pai que todos seus filhos seguissem como ele a carreira das armas. A parte, a Igreja, esta era considerada a única vocação digna de um fidalgo. Porém, sua mãe achou de seu dever interferir no caso de Bernardo. Este era diferente e seus hábitos estudiosos e espantosos. Dotes pessoais pareciam elegê-lo para uma carreira mais intelectual. Ficou decidido que Bernardo ingressaria numa das escolas mais famosas da época, para aperfeiçoar-se em todas as formas da erudição. O currículo de estudo era das velhas escolas carlovígenas, abrangendo, além da teologia e exégese das Sagradas Escrituras, aquilo que era conhecido por um trivium e quadrivium. O trivium compreendia gramática, dialética e retórica. No quadrivium estavam incluídos aritmética, geometria, música, astronomia. Esses 7 ramos de ensino eram conhecidos como as 7 artes liberais. Na véspera de Natal de 1098, Bernardo adormeceu na cadeira enquanto guardava horas das orações natalinas. Desenrolou-se, então, na sua maravilhosa imaginação, o mistério consumado no estábulo de Belém. Contemplou o divino infante, recém-nascido, de uma beleza inexprimível. A Virgem Mãe permitiu-lhe, mesmo que acariciasse o seu menino, mas de súbito a visão foi interrompida por sua mãe, pois havia chegado o momento de envergar o seu traje de couro de seguirem para a igreja. Esse primeiro favor sobrenatural abriu no coração do jovem rapaz uma fonte de doçura divina que nunca mais se extinguiu, e a partir desse momento Bernardo rendeu-se àquele apaixonado amor pessoal pela humanidade sagrada de Cristo, que distingue de todos os servos de Deus. Desde a era apostólica, juntamente com ele desenvolveu-se a sua alma, a mais terna e infantil devoção por Maria. Assim, nascida em 1091, de uma família nobre, perto de Dijon, recebe a boa educação clássica. Ainda muito jovem, aos 23 anos, decide entrar na nova fundação de Cister, já famosa pela seriedade da vida que ali se conduzia, e convence um grupo de irmãos parentes e amigos a acompanhá-lo. Demonstra ter dons de líder carismático que fascinarão depois uma boa parte da Europa. Aos 25 anos foi enviado para fundar o mosteiro de Claraval e ali ficará até a sua morte. Em 1153, no ano 1118, inicia a fase expansionista. Fundações, serão 70 templos até a sua morte e 164 mosteiros totais dependentes de Claraval, contando as anexações e as federações de mosteiro já existentes. A sua fama de santidade e os seus escritos o tornam logo conhecido e se encontrará sempre mais empenhado em resolver conflitos de ordem religiosas, apaziguar no campo civil. Teve um papel de primeiro plano para desenvolver a cisma entre o Inocêncio II e Anacleto, fazendo reconhecer o primeiro como Papa legítimo, provocou com os meios assaz desenvoltos a condenação de Abelardo, representante da nova teologia escolástica. Contribuiu, graças também à sua veia polêmica, para a reforma da Cluny e da Abadia de Saint Denis. Relacionou-se com todas as personalidades de seu tempo, com outras ordens religiosas, algumas das quais ajudou a escrever um tratado para os templários, Non nobis domini non nobis, sendo nobini tu, ó glória. Não para nós, Senhor, mas para nós, mas para a glória de teu nome. Salmo de Davi e lema dos templários. Segundo a especulação, a fundação da Ordem Templária teria sido articulada pelo próprio Bernardo de Claraval, São Bernardo, para buscar a Arca da Aliança e as Tábulas das Leis Divinas no Templo de Salomão, onde tinha sede. A partir do momento que foram encontradas os templários, se desenvolveram em todos os aspectos. O Santo Graal seria apenas uma metáfora para se referir a esses tesouros. Provavelmente, em 1250, os templários já haviam estado na América devido ao seu grande crescimento econômico através de matéria-prima e minérios como ouro, prata, escassos na Europa. Supõe-se que parte de sua riqueza já havia sido extraída do continente americano. O fato de ser uma ordem secreta, onde os segredos só eram transmitidos entre seus membros, à medida que eram promovidos, explica a ausência de registros históricos dessa navegação. Há mapas, incluindo o Brasil, desde 1389, após a extinção da ordem. Os templários portugueses passaram a se chamar Ordem de Cristo e mudaram sua bandeira. As naus que aportaram no Brasil traziam a bandeira desta nova ordem. Pedro Álvares Cabral seria apenas um navegador, mas um dos altos comandantes da Ordem de Cristo, que fez uso dos mapas e cartas de navegação templárias para descobrir o Brasil. Meus caros amigos e diletos irmãos, é dia de festa, é dia de muita alegria para toda a família templária. E só poderei encerrar dividindo por três nossos abraços, nosso abraço fraternal templário, para as autoridades que fizeram acontecer. Um, para as autoridades que fizeram acontecer. Dois, para o povo desta encantada cidade de São Bernardo do Campo. E três, para Santo Bernardo de Claraval, padroeiro da cidade, fundador da ordem, exemplo para toda a humanidade, tal qual nós desejamos ser. Não divido o abraço, agora multiplico por três, para que todos possam se sentir abraçados por este que vos fala e que cheguem aos vossos corações minha alegria de estar aqui e meu eterno voto de agradecimento. Muito obrigado.
Convidamos neste momento Sua Excelência o vereador Ari de Oliveira para fazer uso da tribuna, representando o Legislativo Municipal.
Boa noite a todos, aos homenageados, aos convidados e aos membros dos templários que aqui vieram. É com muita satisfação que estamos presidindo a presente sessão, a segunda que homenageia o Dia dos Templários nesta Casa de Leis. Essa Casa de Leis que tem o privilégio de ser o decano, o vereador mais antigo da Casa. E por pouco sou mais velho também, só tenho um mais velho que eu, né, nesse mandato. E é uma satisfação porque estamos tendo aqui a oportunidade, embora seja a segunda sessão solene, é a primeira que estou participando, em conhecer um pouco mais do que significa os templários. É uma satisfação para nós. O Roberto Guazelli mostrava no brasão da nossa cidade, tem o símbolo dos templários. Isso é, para nós é muito importante. Eu fiquei satisfeito em saber, Roberto, que no nosso brasão tem. E depois, ouvindo aqui a fala, a gente vê que tem muito a ver com a nossa cidade. Então, eu desejo que essa sessão seja coroada de êxito, parabenizando todos os homenageados e agradecendo também a presença de todos. Obrigado.
Convidamos o senhor Wayne Dias Baratti para, a partir deste momento, proceder com a condução desta solenidade.
Boa noite a todos. Vamos continuar, passando agora a palavra para as autoridades da mesa. Iniciaremos com o senhor Camel Aref Saab, grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo.
Problema na coluna.
Boa noite. Presidente dessa sessão que está ocorrendo hoje, o vereador Ari de Oliveira, o representante do prefeito Orlando Morando, o doutor José Roberto Gil Fonseca, meu querido Davi Caparelli, o prior, o comendador Roberto Baselli, o tenente-coronel Roberto, sendo representado pelo Tenente André, o Ney Farias, da Comendadoria de Minas Gerais, Joomar, representante da USMET. Eu vou me permitir a fazer um cumprimento um pouco diferente, porque estou vendo aqui uma quantidade de irmãos muito grande, então me permite cumprimentar as cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, os convidados, e dizer que essa data torna-se muito significativa. E São Bernardo é uma cidade significativa para mim. Eu tenho que confessar aqui para vocês, e vou fazer duas confissões aqui. A primeira é que há 40 anos atrás, eu vinha todo dia às 6 horas da manhã, saía da minha casa em São Paulo, 6 horas da manhã, e via para o meu serviço, aqui na Avenida Wallace Simons, número 13, onde eu era engenheiro da Motores Perkins. E depois passou a ser Massa e Ferguson Perkins, fui para Alvarenga. E antes de vir aqui, ou seja, a minha vida ativa, que eu comecei a me despertar, está no ABC. Porque eu comecei minha profissão em Santo André, na divisa com Mauá, na Companhia Fabricadora de Peças, a COFAP, onde eu lá era engenheiro de fundição. E hoje eu venho encontrá-los aqui numa homenagem ao dia 20 de agosto, Dia dos Templários, cujo seu protetor, o seu, é São Bernardo de Claraval. E foi iniciada em 1118, e agora vem a segunda confissão que eu ia fazer aqui para vocês, trocar essa intimidade com vocês. Ela se encerrou com a eliminação dos templários ali pelo Clemente V. Ela se encerrou em 1312. A confissão qual é? Eu sou nascido em 13 de 12. A data que foi encerrada os templários foi a data que eu surgia para essa vida terrena aqui, né? E nós, na maçonaria, costumamos dizer o seguinte: quem são os inimigos? E o maçom que convive mesmo com os estudos maçônicos, ele vai responder para você: Felipe IV, o Belo, e Clemente V. Então, há muitas discussões, eu tenho vários professores aqui estudiosos, o Davi é o próprio, um grande escritor e um grande estudioso. Há uma discussão de onde surgiram os maçons. De quem descendem eles? Não querendo voltar muito para trás, tem uma grande corrente que diz que nós descendemos dos templários. E é mesmo, porque tudo começou ali em Jerusalém, quando os templários vieram no templo de Zorobabel e foram procurar as riquezas ali embaixo, e ali, que é o monte do templo, em Israel, onde existiu ali o templo de Salomão, e ali foi construída a mesquita de Al-Aqsa. Então, é uma história linda. E acontece aqui em São Bernardo, onde o seu patrono, o patrono dos templários, é São Bernardo, e onde eu volto, depois de muito tempo, para aliviar meu coração, comemorar com vocês uma data tão importante como essa e dizer a todos, principalmente os possíveis homenageados que estão sentados na mesa, que nós temos orgulho de pertencermos a uma ordem tão forte quanto a maçonaria e quanto aos pobres cavaleiros de Jesus Cristo, essa ordem militar que persiste por tanto tempo. Ela foi extinta em 1312, mas eles se espalharam pela Europa toda, tentando salvar a sua vida de uma perseguição atrás da fortuna deles. Será que a fortuna era o dinheiro? Era as joias dele? Ou era um outro dado que eles nunca encontraram? Muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela alegria de poder estar aqui hoje. Obrigado.
Agradecemos a fala do irmão Camel. Agora eu gostaria de chamar o prior da OTD aqui e representante da Smotmit Pocac Espanha e da OTD, que seria Itália, Rússia, o nosso prior David Caparelli.
O senhor está falando na percussão. Poxa, que legal.
Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estou muito feliz e orgulhoso de estar com vocês aqui esta noite. Antes de mais nada, meus parabéns e obrigado ao Ari de Oliveira, nosso presidente, o representante do irmão Orlando Morando, o nosso irmão eminente Kamef, Arep Saab, não podemos errar o nome, comendador Roberto Guazelli e o tenente Roberto Neurton Filho. Bem, nós teríamos que resumir, porque a história é muito grande. Eu escrevi há muitos anos a pedido de um prefeito daqui, que era o William Dibb na época, um livro sobre São Bernardo do Campo. Por que a história, o que, que houve, por que, que os templários vieram através dos padres e fundaram Santo, São Vicente, naquela época Santo André. Não havia São Bernardo. Depois, sim, houve a separação e houve São Bernardo do Campo. Mas o importante é que, na época medieval, São Bernardo do Campo, ou São Bernardo de Claraval, como era chamado, foi quem construiu a maior parte de todos os mosteiros e igrejas que existiam na Europa, existem ainda. Eles eram ajudados pelos famosos pedreiros livres, vamos dizer assim, que hoje é uma nova ordem, que é a maçonaria. Aqui estão grandes representantes dela. E eles ajudaram no crescimento e na evolução. Elas estão separadas por um motivo da igreja. A igreja aboliu, o Papa Clemente fez uma bula de excomunhão dos maçons. Então, até hoje, existe uma certa desavença entre a igreja e os maçons. Embora muitos padres arcebispos estão de acordo, são até maçons. Nós mesmos, eu há 27 anos, eu viajava muito, estava falando o irmão Aref de São Bernardo, eu representei a COFAP por 33 anos. O Abrão Krasinski, que conheceu ele, ou soube dele, eu representei no exterior, trabalhei com ele ativamente, era meu grande amigo, e eu lá fora aprendi o que era o Templário. Ninguém sabia. Há 30 anos atrás, quando eu peguei o primeiro livro, poucos conheciam os Templários. Perguntava nada. Só, geralmente, quem estudava, algum universitário, algum, mas eram muito poucos. Aqui eram desconhecidos. Então, nós juntamos um grupo e fundamos uma loja templária. Uma loja templária. Era Pavanel, eu, René Cárfaro, 7 amigos que nos juntamos para formar uma loja, visando sempre a criação do Grupo Templário. Daí formamos uma associação, cujo hoje presidente está aqui, o nosso Silvio Simões Vaz, que fez essa associação beneficente para ajudar as pessoas necessitadas. Ajudamos asilos, ajudamos pessoas necessitadas, fazemos o possível. O que é hoje o Templário? Antes nós lutávamos na guerra para recuperar a Cidade Santa, que nunca foi recuperada, a briga contra muçulmanos, etc. Foi uma guerra terrível. Hoje já não, hoje nós lutamos contra a ignorância. O que nós pregamos hoje que é a educação. O que luto pela nossa ordem é que eduquemos as nossas crianças. Sem isso, o nosso país está perdido. Não há. Aqui a leitura, eu escrevi mais de 20 livros, e dos 20 livros eu fiz uns 30 mil, dos quais doei 25 mil. Se eu tivesse esse dinheiro no banco hoje, estaria rico. Mas não, ninguém quer comprar livro. Ninguém quer ler. Aqui no Brasil, se lê um livro por ano. Eu viajei para países como Itália, Portugal, onde o mínimo do currículo são 10 livros, mínimo. Sobretudo, história geral, aqui não. No Chile mesmo, se lê 10 livros. Até o Paraguai, que é um país pequeno, eles entram em 3, 4 livros. A cultura deles é imensa, perto da nossa. Aqui nós não formamos. Aí o que formamos? Crianças que estão na rua, jogadas. Então, infelizmente, as nossas leis ainda são do tempo do século passado, vamos dizer assim. O bandido hoje mata e no outro dia saiu pela porta da frente. Então, o que nós temos que lutar é para ver se nós mudamos essas leis, fazemos ela forte. Os estripadores têm que estar presos, eles têm que trabalhar para ganhar, não estar aí passeando. Matam, estrupam, fazem, bate da esposa, bate na filha, bate do pai, bate na mãe, bate do pai para tirar a casa dele, que ele trabalhou 50 anos. Isso é o que o templário hoje tem que fazer, a educação. Então, nós não temos outro caminho, educar as nossas crianças. Eu procurei educar meus 4 filhos de uma forma razoável. Eles aprenderam, eles estão formados. Eles aprenderam muito e eles se basearam muito no que eu falei, no que eu mostrei, na forma que eu me portava. E isso é o que o Brasil precisa, educação. Então hoje, os templários de hoje lutam por quê? Por um mundo melhor. E a única forma é livros, ler, vamos aprender na escola. Porque nosso estudo é fraco. Nós tivemos essa semana, 80% não passaram na OAB, CRM, e podíamos citar uma série de escolas. Eles chegam lá e não conseguem. Por quê? Porque não tem base. Os pais não ensinam, não educam, porque a educação tem que vir da família. O pai e a mãe têm que educar. Mas, infelizmente, a maior parte dos pais tem que trabalhar, não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro para viver, então deixa os filhos abandonados, e o que acontece? Eu sou de menor, eu mato e vou embora. O polícia prende, no outro dia ele está na rua. Então, o que o templário deve fazer hoje? Educar. Não tem outra saída. Não temos outra saída. E modificar um pouco as nossas leis. Elas estão muito suaves. O bandido vai preso e é solto no dia seguinte. O sujeito dirige a 150 por hora, mata 3, 4 pessoas, vai lá, o advogado paga uma fiança, ele presta umas bolsas, faz uma tornada de zeleira, 15 dias, e sai livre. Isso é que nós temos que combater. Então, eu não queria me coisa, porque nós temos um horário, mas isso eu queria deixar a vocês. Nós temos que procurar educar as nossas crianças, nossos filhos. Aqui a maçonaria tem, por exemplo, os demolê. Nós temos aí o comendador Ney, que luta com os... Exatamente. Temos também os Lawtons. Então, existem vários grupos no mundo, né, como Lions, Rotary, que educam os filhos, procuram pelo menos educar. Então, essa parcela, como os escoteiros, eles vão crescendo de uma forma melhor. Mas isso é um pouquinho. Então, o que eu quero, o que eu desejo, os que quiserem participar, estamos à disposição. Nós queremos apenas educação. Inclusive, estamos fazendo uma coleta de livros usados. A maior parte estuda e joga os livros fora. E tem muitas escolas, do interior principalmente, que eu viajei, que não tem um livro sequer para ler. E nem pode comprar um livro. Então, os que tiverem livros, aqui está o comentador Guazelli, que poderá buscar esses livros, sem nenhum custo, e podemos doar e procurar que as pessoas aprendam, as famílias ensinam e aprendam a ler. O aprendizado da leitura é o futuro da humanidade. Por isso, eu agradeço a todos e desejo que vocês estejam conosco o mais breve possível. Uma boa noite.
Dando sequência, o nosso frater, comendador Guazelli, pediu só para dar um agradecimento a vocês e depois eu vou passar a um outro irmão para falar um pouco sobre os templários, mas é uma coisa muito curta e rápida.
Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado a todos os irmãos fraternos que estão presentes, as cunhadas e os cunhados. Essa mesa composta com só pérolas aqui, né? Desde um tenente até o nosso grão-mestre da maçonaria, nosso prior, nosso vereador. A todos os meus homenageados que estão presentes aqui hoje, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Não vou falar muito, porque minha voz está ficando embargada por causa da emoção. E eu vou falar um pouquinho mais com vocês no final do evento, onde eu quero mostrar uma surpresa para vocês, ok? Muito obrigado por enquanto.
Eu gostaria de chamar uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, que é o nosso irmão Ney Farias. É uma pessoa que, muito entendida de ordens, entre outros conhecimentos, é uma, vamos dizer assim, é um mestre para nós também, e um grande irmão e amigo. Ele vai falar um pouco para vocês, tá bom?
Boa noite a todos. À mesa, ao presidente da mesa, ao nosso grão-mestre de São Paulo, ao nosso grande prior da OTD no Brasil. Terra de Vera Cruz. As caravelas chegaram no nosso país com a bandeira da Ordem de Cristo. Curioso como São Paulo, no seu estandarte, tem a cruz da Ordem de Cristo. E uma cidade que dedica um dia para lembrar os soldados de Cristo, não porque eram soldados e nem de Cristo, porque eram humanistas. Hoje o que nós procuramos é humanidade, não a imolação, não, nós não estamos mais lutando contra outros homens, mas contra a ignorância, contra a falta de respeito entre seres humanos, um choque de culturas. A Ordem do Templo, ela tem um brasão negro e branco. Os seus estandartes são negros e brancos. Porque a ordem ela trabalha com o que a gente chama de dualidade. O homem não é só matéria, é espírito também. E a Ordem do Templo, ela prevê que o que faz um irmão, o que faz um outro homem se tornar irmão, é reconhecer nele a mesma essência divina. Então, eu, Cavaleiro do Templo, desde 1988, encontrei no irmão Davi, o maior representante do templo no Brasil, nascido brasileiro e que dirige com dignidade esse trabalho. Vê hoje essa casa lotada com um grande nome e prestando uma homenagem ao templo. O que é o templo? O homem é o templo. Onde reside Jerusalém Celeste? No coração do homem. Então, essa gratidão à cidade que presta um dia de reverência a toda uma cultura de tolerância. É isso. Obrigado, Wayne. Obrigado.
Eu queria falar alguma coisinha bem rápida para vocês, que às vezes eu queria, depois eu vou passar para uma das nossas irmãs templárias, falar só uma coisinha rápida. Eu falo o que é ser templário para alguns. Eu sempre comentei uma coisa, vamos voltar à nossa infância, quando nós assistíamos aqueles filmes de Idade Média, muitos de nós nos enxergávamos naqueles filmes. Tem um irmão nosso que ele falou que ele já se viu vestido como templário. Aí a gente questiona o que tem às vezes a ver com o nosso país, aí a gente para pensar e percebe que nós somos descobertos por um cavaleiro da Ordem de Cristo, que é Pedro Álvares Cabral. Entre outras coisas, você começa a conhecer a Ordem e começa a filmes, documentários, e você começa a se enxergar e perceber que aquilo tem a ver com você. E é uma coisa muito interessante. Eu, vamos dizer assim, a minha experiência como isso foi conhecendo e vendo e depois consumindo. Cada vez mais que você vê algo, pesquisa sobre algo, você encontra mais coisas, você descobre muito mais coisas. É o que eu queria falar para vocês, é para aqueles que não conhecem ou que têm curiosidade. Só um exemplo, os bancos foram criados pelos templários, as bancas templárias. Pesquisem, eu falo sempre isso, pesquisem na internet. É uma coisa que uma coisa leva a outra. E o que isso é interessante para nós? É descobrir que tem a ver com a gente. Um filme, a emoção e às vezes até a coisa medieval que nós temos da nossa infância. Isso é muito gostoso. E nobre, que é uma fraternidade nobre. É isso que eu queria falar para vocês. E queria chamar, no caso, duas irmãs nossas, a Cecília Greck e a Cristina Daulin, para falar um pouquinho, coisa rápida para vocês, tá bom? Por favor.
Pequeno ajuste aqui, né, devido ao tamanho. Né? Boa noite a todos. É realmente uma alegria muito grande estar aqui, né, numa cidade que tirou um dia para falar dos templários. Os templários seculares, né, uma lenda ainda na mente de muitos, como já foi dito aqui, na questão dos tesouros, etc. E mais o espanto ainda de pessoas que não sabiam que mulheres também fazem parte dessa ordem. Nós estamos sob o comando do nosso prior David Caparelli e somos tratadas, desenvolvemos trabalhos igualmente com os homens. E isso é muito importante. Historicamente, as mulheres tinham atividades, né, na ordem, não talvez nos campos de batalha, a gente não, pelo menos nunca foi comprovado, mas certamente desenvolvendo atividades importantes, como costurar esses bravos homens, como costurar os seus mantos, cuidar das suas mazelas, né, das suas tristezas. E o tempo passou, o templário não tem mais o seu cavalo, né, não tem, a espada a gente ainda tem. Virou um símbolo de poder, de trabalho, de honestidade, né? E isso é o ser um templário, é cultivar no dia a dia a grande batalha consigo mesmo, essa que eu considero a mais importante, e fazer todo o possível para ajudar o seu próximo. É uma campanha, nós, por exemplo, temos uma página no Facebook, chama-se Mulheres Templárias, quem quiser passear por lá e curtir, desculpa, Damas Templárias, que mudou o nome recentemente, Damas Templárias, e ali a gente posta muitas mensagens, coisas históricas ou não, e às vezes uma palavra, né? Às vezes a gente abre o Facebook meio chateado e está lá uma coisa interessante para se animar, para animar o seu dia. Isso faz parte também, levantar o seu irmão, fazer de tudo. Temos campanhas para um hospital no Rio de Janeiro, para leprosos, né? Que agora não se usa mais esse nome, eu não sei como me referir. Hanseníase é a doença, mas o que importa, eu não sei bem como falar. E a gente já está aí nessa campanha todo ano, saindo pedindo de porta em porta lá para os amigos, para as pessoas, levando medicamento nesses hospitais, que a gente sabe que a nossa saúde, né, temos uns pequenos problemas aí no meio do caminho. Então, hoje estamos aí atuantes, sendo tratadas com muito respeito, com muito carinho, até com certo mimo, isso é bom, né? É bem bacana. E é isso, estamos fazendo a nossa parte, melhorar como pessoa, tentar melhorar um pouco esse mundo, dando uma palavra, dando um alimento, dando um livro, como se referiu o nosso prior, né, para as escolas e tal. O que tiver ao nosso alcance, nós estaremos fazendo. Então, parabéns ao nosso irmão Guazzarelli pela organização, pela essa data muito bacana. E a gente espera, o ano que vem, estar aqui de novo para contar mais novidades do que as Damas Templárias andam fazendo. As mulheres que se interessarem, é só entrar na página que a gente faz o encaminhamento. Vem trabalhar com a gente, porque trabalho tem bastante. Muito obrigada a todos. E estaremos aí, trabalhando, não por nós, mas pela glória do seu nome. Obrigada.
Agradecemos a nossa irmã. Eu gostaria de chamar o nosso prior David Caparelli e o comendador Roberto Guazzelli. Nós vamos entregar algumas honrarias para alguns representantes aqui da mesa e os outros serão entregues a vocês abaixo, tá bom? Por favor. E queria agradecer ao tenente, que ele não quis falar ao tenente André, mas agradeço até o apoio da Polícia Militar sempre, do governo do Estado de São Paulo, que está sempre com a gente, não só eles, como os GCMs e todos que estão aqui para nos ajudar e nos proteger, tá bom? Por favor, prior. Prior. O Guazzelli, por favor. O nosso prior irá entregar agora para o vereador e presidente dessa sessão, Ari de Oliveira.
Ele vai ter que subir, que é o camel é melhor em cima.
inscritas.
Gostaria de pedir que o nosso prior subisse para entregar, no caso, para o grão-mestre Camel Aref Saab, por favor. Ele vai até o senhor. Pode ir lá, entrega ela para ele, é melhor. Agora, gostaria de pedir ao nosso prior que entregasse para nossa irmã Cristina Daulin Esteves, que é uma homenagem que ele vai estar passando para ela por trabalhos e serviços prestados, tanto à ordem como à parte social. Alô, pediria que todas as mulheres se levantassem, por favor. Eu vou pedir ao nosso comendador Roberto Guazelli que entregue para Olga Guazelli, representando o Adalberto Guazelli, também uma lembrancinha da nossa ordem, uma honraria. Gostaria também que o nosso amigo e comendador Roberto Guazelli entregasse também para o representante do tenente-coronel PM, Roberto Nauchmann Filho. O representante é o tenente André. Muito bem. Só informando que o representante do prefeito teve que sair, nós entregaremos depois em mãos para ele, por intermédio do nosso comendador Roberto Guazelli. Agora eu pediria ao nosso prior David Caparelli que entregasse uma das nossas honrarias e também o certificado de cavaleiro ao nosso irmão Roque Cortez. Agora, vou pedir ao nosso irmão Valdinei Faria que desça também para o nosso prior entregar também uma honra ao mérito também ao nosso irmão. Gostaria de informar, estaremos acabando daqui a pouco a sessão, eu vou pedir que o nosso comendador e o nosso prior fale para que nós possamos estar finalizando e depois o nosso presidente ali, que está presidindo a sessão, também encerre. Aí depois na mesa ao lado, todos que estão aqui com o selinho, tem uma, por indicação, vão receber uma honraria nossa, tá bom? Eu vou pedir ao nosso prior e ao nosso irmão Guazelli, que fiquem por aqui. O Guazelli vai iniciar falando sobre a comendadoria da região do ABC. E depois o nosso prior passará a palavra. Guazelli, por favor.
Só achar o texto aqui que...
Um segundo só, por favor.
Era melhor a televisão pequena do Brasil.
Bom, se a voz deixar, eu vou tocar até o final. Vamos lá. Boa noite a todos novamente. É com muita honra e satisfação estar aqui com vocês, ao lado do nosso prior. É, com muita satisfação imensa, mas vocês não sabem o quanto eu estou sentindo isso aqui. Agradeço a minha família, que está aqui hoje presente, a todos, o nosso pessoal do Tiro de Guerra de São Bernardo, de Santo André. Perguntaram para mim uma vez o que seria templário. Eu falei, templário deve tentar levar a justiça a todos aqueles desamparados, pois com classe, com distinção, sem credo, sem raça, sem cor, somos todos filhos de Deus. Tira essa luva aqui, você não vai conseguir passar o dedo aqui. Somos todos filhos de Deus. Tendo Deus no coração e na mente, é o suficiente. É isso que basta para nós, templários. Cadê? A emoção me deixa ficar até embargado aqui, gente. Desculpa, viu? Seguiremos um trabalho social aqui em São Bernardo, de cultura, de preservando sempre, em primeiro lugar, a família. Tá? Onde todos, todos farão um curso para saber o que é ser um templário. Não é apenas pegar um bastão, um certificado e falar, sou templário. Não. Eles vão ter um curso aqui em São Bernardo, que vai explicar o que é ser um templário, para honrar estar recebendo um certificado ou uma capa. Onde daremos esse curso vai ser aqui em São Bernardo, ok? O templário deve ser demonstrar sempre um cavalheirismo, sempre honestidade e Deus acima de tudo. Deus é a verdade. E sem Deus, não há verdade. O templário deve buscar verdade, porque a verdade está em Deus. O templário deve servir a ordem e não esperar servir por ela. Dignificar a ordem, fortalecer a si a sua devoção. Eu cito aqui, como o irmão já citou uma vez, o Salmo 115, 1, que resume tudo o que eu quero dizer para vocês. Não por nós, Senhor, mas pela sua honra e pela sua glória. Num nomines, domini, num nomes, sede, nomine, tua glória. Agora eu gostaria de chamar todos os cavaleiros presentes, inclusive os irmãos da mesa, para estar aqui embaixo, e as damas também, por gentileza. Porque eu tenho uma novidade para vocês que eu falei, né? O pessoal do Tiro de Guerra, por favor, está presente. Os damas e os cavaleiros aqui na frente, por favor. Todas as damas e os cavaleiros presentes.
Eu vou entregar. Enquanto deu formado, eu gostaria de pedir que você fizesse um agradecimento que foi esquecido.
Pois não.
Você queria que você levantasse o de Molay, mas não falamos nada dele. E todo mundo aplaudisse o de Molay, porque esse é o futuro da nossa ordem.
Ok. Um ato falho nosso vai ser corrigido agora. Os demolês, por favor, se apresentem. Levante-se, por favor, os nossos sobrinhos, que representa os demolês da Ordem da Maçonaria. Agradeço a presença de vocês, meus sobrinhos. Sejam bem-vindos. E uma salva de palmas para eles, por favor. Estou trazendo aos senhores, de primeira mão, uma honraria que eu recebi aqui através do nosso prior, e ser comendador da região da BCDM, como templário. Hoje estou apresentando a vocês a nossa bandeira templária. Por favor. Está onde? Próximo. Abre a nossa bandeira, por favor. Priores. Essa bandeira vai estar por muitos anos em nossos corações, porque representa o vermelho, é o templário, o verde do Ramos de Oliveira, da Ramos das Oliveiras, representa, como o Ari falou, onde está no nosso brasão de São Bernardo do Campo, a nossa cruz, Caravaca, na parte verde do escudo nosso. Então esse verde representa São Bernardo do Campo. Então nós fazemos uma junção de São Bernardo do Campo com os templários a partir de hoje, nessa nossa comendadoria. E sejam bem-vindos a qualquer um de vocês que queiram fazer parte do nosso templário. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria que o nosso soldado Dígio de Guerra fizesse as nossas honras de apresentar a nossa bandeira. Por gentileza. Onde será colocada? Onde será colocada no nosso coração e na nossa, junto com a nossa bandeira do Brasil.
Foi deputado 4 mandatos, do vereador 2 mandatos e agora é prefeito. Ele é diferenciado, sabe? Ele está atraindo empresa pra caramba. Já veio fábrica de parafusadeira.
Que ela permaneça no lugar dela em destaque, junto com a nossa bandeira do Brasil, do São Paulo e de São Bernardo. Uma salva de palmas para a nossa bandeira templária. Já fui cobrado aqui pelo design pelo design da bandeira, que foi nosso amigo Wayne que fez, e a nossa querida amiga que fez a bandeira para nós, a nossa irmã templária. Venho agradecer a minha tia, Olga Guazelli, que veio representando o meu primo Adalberto, que ela é presidente da São Luís hoje, que está recebendo a sua homenagem também, viu? Daqui a pouquinho com o pessoal todo aí. Agradecer também ao Ricardo, meu amigo, que está presente, recebendo sua homenagem, a Helena, nossa jornalista, também está recebendo, aos senhores do Exército de São Bernardo e de Santo André, e aos demais, que eu não posso me estender muito, que o nosso prior quer falar também, e eu passo a palavra para ele. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos de coração.
Tudo foi dito, a única alegria nossa é que, a partir de hoje, a nova comendadoria dará início às suas atividades aqui no ABCDM. Eu parabenizo a todos, agradeço a todos, uma boa noite e até, se Deus quiser, a volta. Passo a palavra ao presidente da mesa.
O nosso vereador vai encerrar a sessão agora.
Autoridades e personalidades presentes, ao término dessa sessão solene, registro os nossos sinceros agradecimentos à comissão organizadora, à minha assessoria, aos funcionários desta Câmara Municipal, aos convidados e autoridades que prestigiaram essa solenidade com a sua presença. Uma vez cumprida a parte regimental, da mesma forma que iniciamos, conforme dispõe o artigo 78 do Regimento Interno, sob a inspiração e proteção de Deus, damos por encerrados os trabalhos desta sessão solene. Boa noite a todos.
Boa noite. E convido a todos que têm um coquetel aqui do lado e todos aqueles que não pegaram o diploma, que foram indicados, para dar uma procurada aqui também, para ver se o nome dele está na lista aqui com o diploma. Boa noite. E o coquetel é do lado e está à disposição de todos.